Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, entender como que a gente chega nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, quais são as perspectivas para esse mercado, para esse dia de hoje, ao longo dos próximos dias. E quem está aqui para trazer mais informações sobre esse setor é o Iago Travagini, que é analista de mercado da Agrifato. Seja muito bem-vindo, Iago. A gente teve um probleminha de conexão com o Iago Travagini. A gente está tentando retomar essa conexão com ele. Enquanto isso, eu vou trazer uma informação aqui a respeito, do mercado do boi gordo. Uma informação que vem da Scott Consultoria, enquanto o Pedro vai tentando fazer a reconexão. Opa, a gente deixa essa informação para o final, já que o Iago está de volta. Iago, você me escuta?
Agora discuto sim, cortou bem no meio da sua fala, mas agora discuto.
Não tem problema, aqui a gente segue, que é importante a gente conseguir restabelecer a conexão. Iago, seja muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas para a gente poder falar um pouco desse mercado do boi gordo.
Vamos lá, bom dia, boa tarde.
Vamos lá, e para você que está nos acompanhando no Notícias Agrícolas aí do outro lado da telinha, eu queria deixar um recado para você. O nosso canal de comunicação está aberto o nosso chat aqui, tanto no site do noticiasagricolas.com.br, quanto também no YouTube, no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial. Estamos aqui com os canais de comunicação abertos com você, da nossa audiência. Então, traga o seu comentário de como que está a arroba do boi aí na sua região, como é que estão os preços de mercado de reposição também. Sempre lembrando de falar de qual cidade, estado você está aqui acompanhando essa transmissão. E claro, traga suas dúvidas também, afinal de contas, a gente está aqui com o Iago Travagini, que é analista de mercado da Agrifato, analista de alto gabarito. Iago, seja muito bem-vindo. Deu uma travadinha a sua internet novamente, mas estamos aqui firmes e fortes.
Bom, vamos lá. Tomara que não trave agora. Se estiverem me escutando, se tiverem qualquer problema, vocês me avisam aqui que a gente tenta continuar aí conforme for. Bem, para falar um pouquinho de mercado, né, Letícia? Acho que o que a gente tem visto aí nesses últimos dias é uma relativa estabilidade, seja no mercado físico, seja no mercado futuro. Né? A gente teve finalmente a troca aí do indicador de liquidação da B3, né? Que é saímos do CPE e fomos para a Datagro. O mercado futuro reagiu de maneira relativamente positiva depois desse anúncio, principalmente com a Datagro com preço um pouquinho acima do que o CPE negociava, então a gente começou a ver os preços futuros andarem um pouquinho para cima, mas sem grandes mudanças de paradigmas ou de convicções, desde que esses contratos aí, faz, na verdade, acho que uns 30 dias que a gente tem visto esses contratos estabilizados nesse patamar, né? Se a gente for olhar no contrato futuro a 322, 323, a gente olha o mercado físico 325, o contrato mais longo e líquido nesse momento, que é o maio 25 a 318. Então, mercado sem grandes mudanças nas perspectivas de preço, tá? Acho que a gente teve alguns indicadores que soltamos aí, né? Que a gente acabou vendo o mercado divulgar aí, principalmente de abate de fêmeas do Mato Grosso, que demonstram que continuamos a descartar uma grande quantidade de fêmeas, tá? O mês de janeiro de 2025 reforçou esse sentimento aí de descarte de fêmeas ainda elevado.
Ou seja, se a gente olha pelo viés desse descarte de fêmeas referente ao mês de janeiro, Iago, isso significa que a demanda, que o consumo interno aqui, ele está de alguma forma sendo responsivo a isso? Porque a carne dos abates de fêmeas, ela fica aqui no mercado interno, certo?
Na sua grande maioria, sim. Então, se a gente for avaliar dessa perspectiva de volume de carne ofertada que chegou no mercado, e mesmo que seja fêmeas, né? Mesmo que a gente veja essas vacas entrando no mercado interno, o que a gente tem visto é que o preço da carcaça bovina, apesar de ter caído, né? Ela não refletiu um derretimento, que seria normal para o mês de janeiro, e não refletiu tanto na precificação do boi gordo, né? Afinal, se a gente for comparar o preço médio mensal de janeiro 25 contra dezembro 24, você teve uma alta de 1,40%. Então, assim, mesmo com essa oferta crescendo em relação a dezembro de 2024 e com mais fêmeas chegando ao mercado, mesmo diante disso, o boi gordo não reagiu de maneira negativa, ou seja, o mercado está ainda demandante, ele demonstra, pelo menos por enquanto, uma demanda efetiva e firme, tá? É natural que a gente veja esse processo econômico interno, ele demora um pouco de tempo para virar, até dessa perspectiva de aumento de juros no mercado futuro, né? A gente ainda está vendo esses juros que agora voltou para casa dos 13,25%, então a gente deve ter uma desaceleração econômica em algum momento, mas por enquanto a demanda está muito responsiva e está sustentando sim os preços nesse momento, tá?
E a gente está falando do abate de fêmeas, por exemplo, no Mato Grosso, mas apesar de ter esses dados consolidados, é possível como que eu posso dizer, extrapolar essa tendência? Isso está acontecendo também em outros estados do Brasil, ainda que a gente não tenha esses dados institucionalmente, perdão, consolidados em outros estados, Iago. Mas dá para observar, pelo que vocês aí da Grifato apuram junto aos seus clientes e também observam junto a essas instituições federais ou municipais ou estaduais, isso também está acontecendo em outras regiões?
Sim, com certeza. A gente for avaliar da perspectiva nacional, também temos essa percepção de que janeiro 25 foi o mês que abateu mais bovinos que dezembro 24, mesmo se considerar a quantidade de dias úteis, né? Janeiro 25 teve um dia útil a mais do que dezembro de 2024. Então, sim, se for avaliar o que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu no Goiás, no Mato Grosso do Sul, foi uma oferta maior de animais em relação a dezembro 24. Então, um contexto que ainda favorece essa percepção de que estamos descartando animais, de que estamos percentualmente falando no nível de abate de fêmeas que a gente tem quando a gente está dentro de um contexto de descarte de fêmeas. E isso pesou, acho que pesa sobre a precificação. Se a gente tivesse em outro contexto, ou seja, essa demanda muito firme e um processo de retenção de fêmeas acontecendo, o preço estaria muito acima. Não é o momento agora. Mas acho que dos males o menor, mesmo com esse abate recorde de bovino, de fêmeas, que aconteceu no Mato Grosso, mas que acontece em várias praças, a gente vê que o preço mantém firme. Então, é uma notícia boa, assim, mostrando que a demanda está conseguindo manter o preço estabilizado mesmo diante de uma oferta a níveis recordes.
Esse outro ponto que eu queria trazer com você, Iago, era justamente essa relação de oferta e demanda. Essa oferta que a gente está tendo, você falou que houve um abate maior nesse mês de janeiro de 2025 no comparativo com dezembro. Janeiro costuma ser um mês de demanda um pouco mais difícil aqui no mercado interno, é um mês, né, a gente até brincou aqui, né, que era um mês que quase que não acabava o mês de janeiro, um mês que foi bastante longo, é um mês que as pessoas costumam carregar dívidas contraídas no final do ano anterior, é um mês que tem muitos tributos a serem pagos. Como que dá para a gente fazer esse paralelo? O que que está sendo o fiel da balança? Demanda interna ou demanda externa para conseguir sustentar esses preços da arroba, que é o que a gente viu acontecer ao longo de janeiro?
As duas, acho que performaram acima das expectativas, né? Sendo bem sincero, Letícia. A gente esperava um mercado um pouco mais derretido para o mês de janeiro, seja da perspectiva externa, seja da perspectiva interna. E quando a gente viu se consolidando, principalmente na primeira quinzena, foi um mercado que ainda demandante, tá? Então, um mercado que ainda conseguiu dar precificação para o boi, dar sustentação para o boi, num patamar de 320, 330, mesmo que ele tenha caído daquela máxima lá no final de novembro, né? De 350, caiu para 310 durante o mês de dezembro. Ele voltou um pouquinho agora durante o mês de janeiro, demonstrando que, mesmo diante de uma redução da demanda, que a gente consegue ver pela queda no preço da carcaça no atacado, pela desvalorização muito grande da carcaça suína, tá? Então você vê outras proteínas animais caindo. Você vê que a exportação recuou durante o mês de janeiro, né? Deve finalizar aí com um número menor do que dezembro. Mas mesmo diante de tudo isso, a performance foi melhor do que eu esperado. E por conta disso, acho que o que a gente pode cravar aí dessa perspectiva de precificação e tudo mais é que a balança da oferta e demanda desempenhou muito bem, mesmo diante de uma oferta ainda grande de animais, tá? Se a gente for avaliar da perspectiva da última vez que o mercado entre agosto e novembro de um ano subiu tanto como subiu no ano passado, se a gente pegar 2024, a gente teve uma alta de mais de R$ 100 no intervalo de 4, 5 meses. A última vez que isso tinha acontecido em proporção percentual parecida foi em 2019. Em janeiro 20, a gente viu o preço do boi gordo derreter, né, cair 10% na virada entre dezembro e janeiro dezembro 19 e janeiro 20. E agora, dessa vez, o preço subiu muito, 44%, ou seja, demonstrando que dessa perspectiva de oferta e demanda, a demanda está conseguindo, mesmo com essa oferta ainda volumosa, enxugar boa parte dessa carne. E a ressaca pós-Ano Novo não foi tão grande. No final das contas, ela impactou um pouquinho ali na precificação da carcaça, mas nada que a gente olhasse e visse um derretimento do mercado.
Por falar em ressaca após Ano Novo, Iago, pegando esse gancho aí, a gente vê a China voltando do Ano Novo Lunar. Como que a China deve voltar às compras, né? Já que geralmente o país ele dá aquela, se abastece bastante um pouco antes, né, desse período de feriadão, depois volta ali, né, após esse feriadão, volta às compras. A gente deve ver um retorno mais gradativo ou deve ver a China com mais apetite pela carne brasileira? E aí somo uma outra questão junto a essa. Como que a gente deve ver isso acontecer colocando o elemento Donald Trump nesse xadrez?
Ah, vamos lá. O que a gente tem visto da China, acho que já é um sentimento há um tempo recorrente aí. A China importa muita carne bovina brasileira, se tornou, já é o nosso principal cliente, a gente já é o principal fornecedor para eles. É uma relação que está muito bem equilibrada, ou seja, a quantidade que a gente exporta para fora em volume, né, o quanto a China representa da gente, em torno de 52, 50%, é mais ou menos a mesma coisa que a gente representa para eles, né, então 50% da carne bovina importada da China, pela China, vem do Brasil, então uma relação que está muito mais bem equilibrada atualmente. Então eles dependem da gente mesmo, no mesmo tanto que a gente depende dele. Porém, a situação econômica chinesa é uma situação delicada. O que se a gente for avaliar da perspectiva do que tem acontecido dentro da economia chinesa, e principalmente aí olhando para a precificação das proteínas animais lá na China, a gente vê uma situação delicada, no mínimo delicada, porque o preço do boi gordo lá na China está nas mínimas dos últimos 10, 15 anos. Então você vê um preço em dólares ou em yuan também, que está nessas mínimas dos últimos 10, 15 anos. A carne suína, que é a proteína mais consumida por lá, tentou subir no final, no terceiro trimestre do ano passado, não conseguiu, então voltou a cair novamente. Então você tem uma situação que é extremamente delicada dessa perspectiva de demanda. Então existe um grande questionamento se a China vai continuar ampliando as suas compras, as suas importações de carne bovina durante o ano de 2025, perante 2024, e consequentemente isso poderia impactar os nossos embarques, né? Eu acho que o que a gente pode talvez ver é esse impacto de uma China, principalmente olhando para o segundo semestre aí desse ano, é uma China talvez um pouco mais tímida nas suas compras. Obviamente, vamos ver. Agora, nesse momento específico, está acontecendo o Ano Novo Chinês, nessa volta, eles voltam e devem voltar com mais apetite. Mas o grande ponto é como é que vai ser o comportamento de estoques durante esse Ano Novo Chinês? Será que eles vão realmente. Eles consumiram tudo que estava ali nas gôndolas e, consequentemente, os estoques se reduzem e a compra vai vir firme? Essa é uma grande indagação, mas a situação econômica da China é uma situação delicada nesse momento. Assim, se a gente for avaliar da perspectiva imobiliária, de consumo, dos dados industriais, todos eles trazem um receio sobre esse comportamento de expansão. Ou seja, não é que a China vai, de repente, entrar em recessão, mas o nível de expansão da economia chinesa é um grande questionamento atual. Será que vai continuar nos 5%? Será que vai se reduzir? Eu acho que esse é um grande questionamento, do mercado atualmente perante a China.
E agora,
E aí,
perdão,
opa,
pode
pode falar.
continuar o raciocínio. Não, pode seguir.
Não, eu ia perguntar a segunda pergunta, que era sobre. Me esqueci
O
agora.
Donald Trump, como que a gente
Isso.
adiciona o Donald Trump nessa equação toda?
A gente ainda não sofreu as consequências do que é o Trump, né? O Trump está focando ali nos parceiros mais importantes comerciais ali, que Estados Unidos, Canadá, México, nessa próxima semana que se virar, acho que provavelmente a gente vai ver ele citando um pouco de União Europeia, China. Particularmente, se continuar dessa forma, a gente não for lembrado por ele, né, porque a gente tem a nossa irrelevância dentro do quadro de exportações norte-americanas, seria um bom motivo, porque se ele taxa mais a carne mexicana ou a carne canadense, é um bom motivo para a gente exportar mais para lá. E lá eles estão com uma demanda pujante por carne bovina. Então já é um quadro deficitário de oferta e que se você tira dois grandes exportadores, o Brasil ganha mais um pouco. Porém, eu acho que invariavelmente a gente vai ser lembrado, tá? Eu acho que vai rolar uma taxação aí sobre os nossos produtos. A carne bovina hoje brasileira não tem nenhum acordo de comércio e tudo mais. Mas pode sofrer por consequência, né? A gente pode ter aí um problema de ampliar uma sobretarifa, né? Criar-se uma taxação a mais, uma porcentagem de taxação a mais. A gente já paga hoje aquilo que foi fora da cota, que a gente já cumpriu dos 65 mil toneladas, já paga 26% de imposto, então adicionaria mais talvez 10%. Acho que pode acontecer sim. Da perspectiva de outros países, né, a briga entre China e Estados Unidos, os Estados Unidos é o quinto maior fornecedor de carne bovina para a China, então o Brasil poderia entrar cooptando um pouquinho desse mercado norte-americano, que o mercado norte-americano tem na China, mas ainda é relativo, porque a carne norte-americana é muito mais bem vista que a brasileira dentro da China, da perspectiva de qualidade para os chineses, porque é um trabalho de marketing que existe há pelo menos 40 anos. Então outra percepção. Mas acho que o que a gente vai ter que ver é como é que o Donald Trump vai atuar em relação ao Brasil, né? Se ele de fato vai colocar as tarifas e como o Brasil irá reagir a isso.
É, eu perguntei isso, e você trouxe justamente esse ponto, né? Como que essa briga com a China pode resvalar para o Brasil? E eu agora queria trazer um outro elemento, né? Os Estados Unidos passa por um ciclo pecuário de baixa nesse momento. A gente tem ainda, em cima disso, áreas produtoras, né, que estão sofrendo com nevascas muito intensas, que isso acaba ainda prejudicando mais a produção de carne bovina por lá. Então, como que esse fator, inclusive, né, essa questão produtiva, de fato, para além da questão geopolítica, questão comercial, de fato, como que essa questão de produção lá nos Estados Unidos pode trazer esse impacto nessa triangulação quando a gente pensa Estados Unidos, China e Brasil?
É, dessa perspectiva de triangulação, que acho que o que a gente pode ver a priori é o Brasil conseguindo surfar nessa questão dos Estados Unidos exportar cada vez menos carne, e a China poderia ser um país que sentiria isso. Mas, mais uma vez, eu acho que a carne norte-americana, de certa forma, ela ainda é vista como uma carne muito menos comoditizada do que a carne brasileira, então a gente pegaria um pouco de mercado lá. Mas, assim, eu estou falando que hoje os Estados Unidos fornece em torno de 5 a 7% das importações chinesas, e o Brasil hoje já tem 55, 52%. Então, a gente conseguiria optar um pouquinho a mais, mas ainda assim é um mercado um pouco mais difícil de entrar, porque é um mercado mais premium, digamos assim, que o Brasil precisaria estabelecer uma imagem muito melhor. Porque existe dentro da percepção chinesa de que a carne, por ter esse trabalho de marketing, a carne norte-americana seria um pouco mais valorizada. Então, dessa perspectiva de triangulação, acho que o grande ponto é esse. Mas, de fato, se a gente for avaliar no todo, a gente está muito bem posicionado dentro do mercado internacional da carne. Assim, a gente tem hoje uma oferta muito grande para atender países que estão em processo de redução. Não só Estados Unidos, tá? Se a China entrar dentro do que a gente está imaginando, que é entrando dentro de já veio acontecendo no ano passado, mas acontece também nesse ano, um descarte de fêmeas grande, a China entra num problema de produção a partir de 26, 27. Então, a gente pode ter a união de três dos três maiores produtores globais de carne bovina do mundo, né? Entrando dentro desse ciclo de retenção de fêmeas a partir de 26. E aí a gente tem um problema global de carne bovina, tá? Que aí é a perspectiva de preços ainda elevados.
E olhando para esse gancho que você falou do descarte de fêmeas, isso impacta diretamente no mercado de reposição. Queria trazer esse ponto agora, Iago. Como é que está o mercado de reposição aqui no Brasil? Se a gente puder pontuar algumas regiões principais, como é que estão preços, como que a gente pode pontuar para a nossa audiência aqui, para o pecuarista que nos assiste, janelas melhores de compras, né? Dependendo dessas regiões que você trouxer para nós.
Então, o que a gente vê nesse momento, assim como o mercado do boi gordo, a reposição está bem parada em precificação, tá? Então, se for avaliar da perspectiva de preço, né? O preço do boi do bezerro, seja na Praça Sul Mato Grossense, seja no Mato Grosso, a gente vê bezerro negociado 2.700, 2.600, entre 11,50 e 12,50 o quilo do bezerro. É um nível maior do que ele tinha, do que estava negociando lá em agosto do ano passado, né? Quando ele bateu as mínimas, mas ainda o bezerro está muito atrelado ao comportamento do boi gordo. E por conta disso, a gente vê que a margem da cria ainda está apertada e por isso o criador continua a descartar suas fêmeas, tá? Então, se for avaliar dessa perspectiva, a gente ainda tem boas oportunidades olhando o bezerro, porque ele ainda não se descolou do boi gordo. Tanto é a realidade que o ágio do bezerro sobre o boi gordo está caminhando em torno de 20%, que é um nível que a gente sabe que historicamente é baixo. Então, olhando dessa perspectiva, a priori, né, se a gente for olhar para a maioria das praças, assim, o bezerro tem caminhado junto com o boi gordo, mas sempre um andar abaixo. E se a gente for olhar da perspectiva de virada de ciclo, o bezerro tem que começar a caminhar no nível acima do boi gordo para a gente ter esse descolamento, para a gente ter um ágio maior do bezerro, que não é o quadro agora. Ou seja, em termos de troca, sem saber o custo de cada produtor unitariamente, né? O que a gente vê agora é que os termos de troca, a relação de troca está muito boa. Então, é um bom momento para compra de maneira geral, mesmo que o bezerro tenha saído dos 2.200, 2.100 há cerca de 6, 7 meses atrás para bater os 2.600 agora. Principalmente dessa perspectiva de que se a gente está há 2 anos consecutivos descartando fêmea, a gente está cada vez mais reduzindo o nosso rebanho e nossa capacidade produtiva. Uma hora essa conta vai bater. Então, se a gente for olhar da perspectiva de anos atrás, o processo de descarte de fêmeas, da última vez que ele começou de fato lá em 2017, eles foram quase 2 anos e meio, 3 anos para começarmos a entrar dentro dessa virada de ciclo, desse momento de virada, né? Saindo do descarte e entrar na retenção, que foi entre 2017 até setembro de 2019. Então, a gente ainda vai entrar nesse processo. E acho que a compra do bezerro agora, em termos de troca, está apresentando números bem interessantes ainda.
E em relação ao preço da arroba, Iago, a gente vê ali uma certa estabilidade, né? Mexe um pouquinho para cima, mexe um pouquinho para baixo quando a gente olha mercado futuro. No físico, segue ali uma toada dos 325. O Mato Grosso chegou aos 330, né? A gente viu ali esse descolamento do diferencial de base. Queria saber como vocês estão observando, como que deve ser esse andamento para a arroba do boi gordo, tanto em São Paulo como Mato Grosso, Goiás, Pará, enfim, as principais regiões que a gente tem aqui no país.
A curto prazo, isso que a gente vê, assim, acho que a bolsa precifica uma safra um pouco pior de preço, ou seja, o preço agora é 325, 327, 330, a bolsa precificando 307, ou seja, uma queda para esse período de necessidade maior de entrega, né, que é ali entre abril e maio, que o cara perde um pouco de capacidade de suporte de pasta, ele tem que vender o animal dele, e aí ele entra numa sinuca de bico. Então a bolsa está precificando uma queda. O que a gente particularmente vê de curto prazo é o mercado ainda muito, sem um direcional muito claro. Mas o comportamento histórico joga contra o pecuarista, principalmente a partir de abril, maio. Então, nesse curtíssimo prazo, a gente tem cada vez mais fêmeas chegando. O recorde de participação de fêmeas costuma ser março, mas ainda é uma demanda relativamente firme. Porém, o grande receio nosso atualmente está com esse abril e maio, porque a gente já vem num processo de aumentar os juros. O efeito desses juros, ele demora em torno de 6 meses para começar a permear sobre a sociedade, a gente começar a ver de fato aumento no número do desemprego, uma redução da atividade econômica. Isso pode vir a calhar e acontecer, principalmente durante esse período de safra. Então, o nosso receio hoje é justamente com esse abril e esse maio, dessa perspectiva de união, de uma necessidade de negociação maior do pecuarista, por quê? Porque ele tem menos pasto, com o fato de que a economia vai entrar em um processo de desaceleração, né? Então, você tem a união de um juros batendo a casa dos 14%. Já tem escogitado até 15% para o final desse ano, com o fato de que o pecuarista vai ter que negociar esse animal quando ele tiver cada vez menos pasto. Ele precisa desovar esse animal porque ele precisa se preparar para a seca. E dependendo de como for o padrão de chuvas, principalmente agora durante fevereiro e março, isso pode ser um pouquinho adiantado para abril. Então, o nosso receio hoje está principalmente com esse médio prazo, que seria o abril e maio. Lá para frente, lá para outubro, aí uma visão de longo prazo ainda bem altista, assim, de a gente ver preços superando a casa dos R$ 380 com facilidade.
E olhando para esse cenário de economia que você trouxe, né, e voltado esse viés para o lado do pecuarista, quando a gente olha para o lado do consumidor, essa questão da pressão dos juros e pressão inflacionária também não colabora nada para tentar melhorar ou pelo menos segurar né, essa pressão baixista para o preço da arroba do boi para o pecuarista, né, Iago?
Exatamente, exatamente. Se a gente for olhar dessa perspectiva, não contribui.
Tá certo. Iago, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Agrifato são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Letícia. Sempre um prazer falar com vocês e até a próxima.
Tá aí, então, estivemos com o Iago Travagini, ele que é analista de mercado da Agrifato, nos trazendo, portanto, as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Os preços da arroba ainda eles seguem naquele patamar mais lateralizado, né? Não muda muito. Se a gente olha para o mercado futuro, às vezes um pouquinho de alta, um pouquinho de baixa, mas sempre não saindo muito de uma linha horizontal. No mercado físico, a gente vê aqui para São Paulo ainda os R$ 325. Mato Grosso nessa semana chegou na casa dos 330, né? Descolou ali do diferencial de base do estado de São Paulo, mas em geral é esse cenário de mais estabilidade nessa toada que a gente vê o setor. O Iago, ele comentou um pouco a respeito do mercado de reposição que está seguindo basicamente essa mesma tendência do mercado do boi gordo, do preço da arroba, ou seja, não está se movimentando muito ainda, o que significa para você, pecuarista, conforme o Iago ressaltou durante a entrevista dele aqui no Notícias Agrícolas, que ainda há uma janela positiva de compra do mercado de reposição, principalmente para o bezerro, né? Ou seja, faça as suas contas, observe como que tá os preços aí na sua região, né? Coloque tudo na ponta do lápis, porque afinal de contas, para além de olhar o preço, né? Preço da arroba, a gente tem que olhar para a margem. A gente, eu digo você, pecuarista, né? Que sabe muito mais do que eu, mas é algo que sempre os analistas trazem aqui nas entrevistas Notícias Agrícolas. Iago, ele trouxe também informações a respeito das exportações. A China terminou o feriadão do Ano Novo Lunar, deve voltar com bastante apetite para compras de carne bovina, lembrando que nesse período de feriadão a China para, né? Então a gente vê as importações por parte da China cessarem por um certo período de tempo, ela se abastece um pouco antes e depois volta ali. Aí depende de como está a situação econômica, mas aparentemente a China deve voltar com um certo apetite. E temos que observar como é que vai ficar a questão de taxação dos Estados Unidos sobre a China, né? Lembrando que os Estados Unidos, ele também exporta boa parte da sua carne bovina para a China. É uma carne considerada diferente, uma carne considerada um pouco mais premium. Então é preciso saber como que esse xadrez da proteína animal, esse xadrez geopolítico e que pode impactar, né, o mercado de proteína animal vai se dar com essa inserção desse personagem tão icônico que é o Donald Trump, e saber se o Brasil vai conseguir ali abocanhar parte desse mercado dos Estados Unidos, e saber inclusive como é que vão ficar as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Lembrando que a gente tem uma cota de exportação para os Estados Unidos, lembrando também que os Estados Unidos está passando atualmente por um período complicado de produção de carne bovina, é um país que consome bastante carne, é um país que está lutando com preços elevados na ponta consumidora, e o Brasil tem escala e tem qualidade para fornecimento. Resta saber se nessas guerras de taxações o Brasil vai ser afetado, que por enquanto não aconteceu. Mas é algo que, claro, né, a gente está de olho, de olhos e ouvidos muito abertos para saber se isso vai acontecer de alguma maneira. Mas fato é que são questões externas que a gente precisa observar com bastante cautela para saber como vai acontecer. Agora eu vou dar uma lida então em algumas notícias que a gente tem para você a respeito do mercado do boi gordo. Temos informações do CEPEA, portanto, que é o Centro de Pesquisas em Economia Aplicada da Esalq-USP, a respeito do mercado do boi gordo, que está buscando direcionamento, segundo os pesquisadores do CEPEA. Portanto, estão aqui as informações que o levantamento do CEPEA mostra, que essa é a quarta semana em que o indicador do boi gordo, CPE Esalq, oscila basicamente entre R$ 325 e R$ 327. Aquilo que eu falei, o mercado está flat. E está ali com uma discreta tendência de alta. No mesmo período, a carcaça casada, ela teve ligeiro enfraquecimento no atacado na Grande São Paulo, passando de R$ 22 para R$ 21 o quilo. Segundo o Centro de Pesquisas, essa indefinição de tendência, ela reflete uma certa parcimônia de frigoríficos diante da expectativa do aumento de ofertas de animais criados a pasto, enquanto os pecuaristas, eles tentam forçar um pouco mais os atacadistas consultar, perdão, forçar um pouco mais alguma precificação maior, portanto, para a venda desses animais. Conforme os atacadistas que foram consultados pelo CPEA para elaborar essa análise dizem, as vendas de carne elas se mantêm estáveis, o que representa uma boa sustentação dado o período do ano. Lembrando, né, o que a gente falou e tratamos inclusive com o Iago aqui, começo do ano é sempre um pouco mais difícil para a venda de carnes de uma maneira geral, não só carne bovina, né? São dívidas acumuladas desde o final do ano anterior, começo de ano material escolar, são impostos a pagar, então sempre é uma carga muito grande sobre o brasileiro e tem que fazer escolhas com o que vai gastar. Então o CPEA traz essa informação, né, que é uma sustentação de preços que é positiva, dado esse período de início de ano. Quanto à exportação, os dados mais recentes mostram diminuição na quantidade embarcada, o que, além de ser compatível com essa época, está atrelado ao Ano Novo Chinês, que é o que a gente conversou também agora, né? As informações elas vão se casando, vamos vendo assim, né? Que a China ela para de comprar e depois agora tem esse retorno. Então, essas informações que a gente tem vindas do CPEA, lembrando que o CPEA Esalq era o indicador que baseava a B3, a Bolsa Brasileira, agora não mais, agora a gente tem o indicador da Datagro. E a gente estava falando então dos preços, vamos então com os preços na tela, eu vou pedir para o Pedro jogar a tabela aqui para a gente, por gentileza, Pedro. Vamos ver então como é que estão os preços na B3 nesta quinta-feira. Nessa quinta-feira, dia 6 de fevereiro, Pedro vai atualizar a tela para a gente. Enquanto essa atualização ainda, a internet não está colaborando com a gente, vamos com mais notícias, Pedro. Vamos seguindo por aqui. Informações da Scott Consultoria, alta na cotação da novilha gorda em São Paulo, hein? Vejam só, com pouca oferta de novilhas gordas, a Ponta Compradora abriu, portanto, ontem, na quarta-feira, ofertando R$ 3 a mais por arroba na categoria. Para as demais, boi e vaca gorda, a cotação não mudou. Na escala de abate, está atendendo em média 7 dias. No noroeste do Paraná, o cenário permaneceu de boa oferta, com boiadas terminadas, com escoamento de carne travado. Dessa maneira, a cotação do boi e da vaca gordos caiu R$ 3 por arroba. Para a novilha, o preço não mudou lá no noroeste do Paraná. A escala de abate por lá está em média de 8 dias úteis. Tocantins, aumento da oferta de fêmeas e escala de abate alongada pressionam os preços. Na região sul, preço do boi gordo não mudou. A cotação da vaca e da novilha caiu cerca de R$ 5 por arroba. Na escala de abate está em média ali na casa dos 11 dias úteis. Região norte, para a vaca a cotação caiu cerca de R$ 3 arroba e para a novilha caiu R$ 5 por arroba e a escala de abate está na casa dos 8 dias. Sudeste do Mato Grosso. Vamos ver como é que está por lá, segundo a Scott Consultoria. Grande oferta de fêmeas para abate levou uma queda de R$ 4 por arroba na cotação da vaca e da novilha. Agora a gente traz algumas informações do estado de Goiás, informações do boletim do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. A gente tem o início de fevereiro, segundo esses dados do IFAG, sendo marcado por uma maior pressão sobre os preços, refletindo um aumento da oferta, refletindo o aumento da oferta em algumas regiões pecuárias. No entanto, o mercado segue operando com cautela e a postura dos pecuaristas em segurar a oferta tem evitado quedas mais expressivas. E de certa forma é isso que a gente está vendo ao redor do Brasil, portanto, essa questão dos pecuaristas que estão com alguma condição melhor de pastos conseguirem fazer isso de segurar as boiadas e tentar ali evitar quedas maiores ou manter os preços como estão. A retenção de lotes gordos nas propriedades limita a disponibilidade imediata de animais, impedindo uma desvalorização ainda maior da arroba. Ao mesmo tempo, a recuperação das pastagens naturais vem aumentando a capacidade de oferta, principalmente de fêmeas descartadas após o término da estação de monta, movimento que deve se intensificar até o mês de março, segundo os dados do IFAG. Ainda seguindo com essas informações do estado de Goiás, no mercado externo, feriado do Ano Novo Chinês reduz temporariamente a demanda internacional, o que pode impactar os embarques brasileiros. No curto prazo, espera-se um ajuste positivo nos preços com a retomada do consumo interno neste início do mês, embora o mercado deva apresentar um comportamento um pouco mais estável na comparação referente ao início de ano. Então, são essas as informações que a gente tem do estado de Goiás. Lembrando a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, a gente está com uma programação um pouco diferente para você ao longo dos últimos dias. Então, a gente tem agora, ao longo de todo dia, uma programação que não para, né? Então, são informações em seguida uma da outra, são entrevistas exclusivas para você que nos acompanha, uma em seguida da outra, começando logo a nossa programação cedinho, às 8 da manhã, com a Carlinha Mendes trazendo Bom Dia Agronegócio, uma abertura de mercado bastante completa, trazendo informações sobre o agro, informações de política nacional e mundial, informações de economia, e isso tudo muito bem costurado, muito bem amarradinho, com entrevistados especiais também, trazem informações e visões de mercado bastante diferenciadas para que você possa ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Logo em seguida, às 9 da manhã, vem o Guilherme Dorigatti assumindo a bancada por aqui no estúdio para fazer o Realidades das Safras, trazendo de fato o que está acontecendo em cada região do país, em cada município. São cerca de 2 ou 3 entrevistados por dia para mostrar para você, então, como é que está ali naquela região. A gente está falando de um Brasil continental. Então é importante que a gente traga para além daquelas visões e aquelas estimativas de safras que vêm de consultorias, que vêm de instituições estaduais ou federais, a gente trazer a visão do produtor rural que está ali pisando na terra diariamente e a gente dá esse espaço então para esses produtores aqui no Realidades das Safras. Todos os dias a partir das 9 da manhã. A partir das 10, o Erickson Cunha, ele assume o clima, né? Assume aqui a previsão do tempo. Hoje, excepcionalmente, eu estive aqui então para trazer as informações do tempo para vocês, sempre com uma entrevista com um meteorologista de renome, para trazer, portanto, as previsões de uma maneira ligada com as regiões produtivas aqui do Brasil, para a gente fazer essa ponte com você, produtor rural, também sempre trazendo as informações de uma maneira mais personalizada para nossa audiência. E às 11, aí de fato eu que sou titular da cadeira aqui para trazer as informações do mercado do boi gordo, venho por aqui então para a gente trazer outro especialista, cada dia um especialista diferente para trazer então essa visão do mercado da pecuária de corte. Claro, sempre a gente escolhe um especialista diferente para que você, no final das contas, possa formar a sua própria opinião, pegando ali de um ponto ou de outro essas opiniões e essas visões de mercado que são trazidas por esses analistas. Ao meio-dia, mercado futuro e mercado físico, sempre ali uma abordagem diferente, seja mercado do trigo, mercado de suínos, mercado do arroz, enfim, cada dia um mercado diferente ao meio-dia explorado para a gente poder também trazer uma diversidade, uma pluralidade, né, dos mercados do agronegócio brasileiro para você, produtor rural, que é a nossa audiência, que é aqui o nosso principal foco, é você que está nos acompanhando no Notícias Agrícolas. Eu encerro por aqui e sempre dizendo para você que Notícias Agrícolas é informação agro-relevante e conectada. Siga com a gente que tem uma programação ao longo de todo o dia para você.